DW.
Agora, quanto a nós, enquanto timoneiros da província de Gaza, repetimos e reiteramos que vamos ser implacáveis contra atos de corrupção.
Promessas de combate à corrupção do novo governador da província moçambicana de Gaza visam conquistar a confiança da população. Conseguirá Alfeu Cunha reabilitar estradas com parcos recursos? As possíveis respostas para estas questões para ouvir a partir de agora. Bem-vindo à Praça Pública. Fica comigo, sou a Nadia Sufo.
Praça Pública, na DW.
A província moçambicana de Gaza tem um novo governador. Trata-se de Alfeu Cunha. Substitui Margarida Mapanzena, que renunciou ao cargo depois de incidentes que, segundo a Comissão Central de Ética Pública, beliscaram a lei de probidade pública. O novo governador promete agora combater a corrupção e reabilitar as estradas na província. Porém, se absteve de comentar aspectos relacionados à renúncia da sua antecessora. Ontem foi o seu primeiro dia de trabalho e a DW entrevistou-o. Perguntamos primeiro se encontrou o governo provincial em ordem.
Achamos que encontramos tudo em ordem. Não é possível sabermos de tudo quanto é o executivo, as direções provinciais, o gabinete em um dia, não é? Hoje é o nosso primeiro dia. Estamos a nos inteirar dos dossiers que nossa antecessora deixou. Houve um processo de entrega no dia da produção pública, mas naturalmente que há coisas que vamos precisar de nos inteirar delas ao longo do tempo.
Gaza é uma província com bastante potencial, porém é ciclicamente atingida por catástrofes naturais. Como pensa proporcionar progresso neste contexto?
O primeiro desafio que nós temos em Gaza para minimizar as catástrofes naturais, é naturalmente mobilizar recursos para a construção da barragem de Mapai. Mas, para além disso, temos como desafio capitalizar alguns investidores para garantir que, porque Gaza tem dois extremos. Uma extremidade é de cheias, como todo mundo deve saber, mas um outro extremo também é de seca. Quer dizer, então, é preciso que busquemos alguns parceiros para que o curso que nós temos, o Rio Limpopo, que atravessa Gaza, tenha uma estação quase que permanente. De forma que, quando há cheias, a barragem de Mapai vai nos ajudar a reter as águas, não é um projeto de um ou dois dias, nem de um ano.
São projetos de longa duração, mas já pensa lançar alguma semente com vista a melhorias para os próximos anos?
Sim. Depois da nossa apresentação pública, deslocámos-nos para a cidade de Maputo ainda antes de ontem, voltámos ontem. Mantemos lá alguns contactos com alguns setores centrais. Estamos a falar da pessoa do Ministro dos Transportes e Logística. Ele, neste momento, está a fazer levantamento daquilo que é a rede viária, que foi a área que foi mais dilacerada por cheias. Na próxima segunda-feira, o Ministro vai lá. Estará cá também para fazer levantamento dos danos criados por cheias, porque sem a rede viária nós não vamos desenvolver. Então, já começamos sim, acredito que nos próximos dias alguma coisa vai se verificar. Até porque ontem participamos da sessão do Conselho de Ministros, onde aprovou-se a Agência de Desenvolvimento da Zona Sul, que vai ser também, se essa agência for ser criada, já criada, se dinamizar, também vai ser um motor de desenvolvimento para catapultar alguns recursos para o desenvolvimento da zona sul de Moçambique e vai ter sede em Xeixá e Gaza estará beneficiado.
As infraestruturas são também o calcanhar de Aquiles e já prometeu reabilitar as estradas. Conta com que financiamento? É que sabemos que o Estado tem parcos recursos.
Naturalmente que temos que reconhecer que há escassez de recursos. Esse foi o motivo pelo qual nós tivemos que manter encontros com o Ministro de Transportes e Logística, porque o setor de estradas agora está no Ministério de Transportes e Logística. Mantivemos um encontro com ele, porque por recursos locais não tem como. Também mantivemos um encontro com o Ministro de Desenvolvimento, em que de Planificação e Desenvolvimento, que é para incluir nos seus planos. Acreditamos que os próximos orçamentos devem integrar o pacote de reabilitação de estradas.
Prometeu combater a corrupção, o nepotismo e qualquer tentativa de humilhar a população. Pretende, com as suas promessas, conquistar ou reconquistar a confiança da população depois das polémicas que envolveram a anterior governação, portanto, da sua antecessora?
Bom, primeiro dizer que nós viemos cá porque fomos confiados por um órgão chamado Assembleia Provincial em cumprimento de um comando legal da minha antecessora que renunciou ao cargo. Agora, eu queria me abster de elencar as razões que ditaram a renúncia. A renúncia é um direito que tem cobertura legal. Agora, quanto a nós, enquanto timoneiros da província de Gaza, reiteramos que vamos ser implacáveis contra atos de corrupção, porque elas, de facto, mancham aquilo que é a governação.
Ouviu Alfeu Cunha, novo governador da província de Gaza, em Moçambique. E a pergunta do dia tem a ver com o tema que acabaram de ouvir, e era a seguinte: o novo governador em Gaza pode significar o fim da corrupção e a melhoria das infraestruturas? A minha colega Cláudia Marques selecionou algumas respostas dos internautas.
Olá, boa noite, Nádia. Tendo em conta os comentários que já nos chegaram, parece não haver, de modo geral, grandes expectativas por parte dos moçambicanos quanto ao novo governador da província de Gaza. Ayan Fonkó, por exemplo, diz que a nomeação por si só não garante mudança. Para este internauta, o fim da corrupção depende da vontade política, de fiscalização cidadã e de consequências reais para quem viola a lei. Já Leonardo Gonçalves escreve: ouvimos o mesmo discurso na tomada de posse do mais alto magistrado da nação e nada mudou. A opinião de Lino Bié vai na mesma linha e diz que mesmo que Alfeu Cunha queira combater a corrupção, não vai conseguir porque o regime é que vai decidir por ele. Estes são alguns comentários que já recebemos. Aproveito para convidar os nossos ouvintes a assistir a esta entrevista na íntegra no Facebook da DW ou ainda no YouTube. Continuaremos de olho nos comentários.
Obrigada, Cláudia, e também obrigada aos internautas pela participação.
Notícias.
Em Angola, o Parlamento aprovou hoje, na generalidade, por unanimidade, a proposta que altera a lei sobre a liberdade de religião e de culto, que exige formação superior em teologia para líderes religiosos. Na apresentação da proposta de lei, a secretária de Estado para a Cultura, Maria de Jesus, referiu que o crescimento desordenado de seitas e a proliferação de práticas que atentam contra a matriz cultural, ordem pública e direitos fundamentais dos cidadãos exigem uma intervenção legislativa clara e ajustada à realidade. Queimadas anárquicas provocaram a morte de um homem no município do Mungo, província angolana do Uambo, o segundo incidente do género em uma semana, que matou duas pessoas, segundo os bombeiros. Ainda no mês passado, as queimadas destruíram 7 hectares de culturas diversas de uma quinta localizada na comuna do Clima, além de equipamentos de produção. A jornalista angolana Luzia Muniz denuncia uma alegada perseguição política contra si que atribui a setores ligados ao MPLA no poder em Angola. A DW, a também ativista política, diz que pessoas ligadas ao MPLA terão sido mobilizadas para atacar durante um evento recente em Lisboa, 24 horas depois de ter publicado no Novo Jornal um artigo intitulado "Carrolo, preso político", de João Lourenço.
E eles estão a tentar simplesmente silenciar-me com esse tipo de ataques, de ameaças, mas eu não sou silenciável porque eu tenho o privilégio de ter voz, de ter palco e tenho que usar essa voz a favor dos angolanos presos políticos, dos milhões de crianças sem escolas, das 49 crianças que diariamente morrem à fome, e eu uso a voz para denunciar. E é isso que assusta e preocupa o João Lourenço e toda aquela entourage, toda aquela turma de malfeitores que ele tem à sua volta.
A jornalista adianta que irá queixar-se junto de instâncias internacionais. A Embaixada de Angola em Lisboa recusou pronunciar-se sobre a denúncia. A DW tentou também ouvir a representação do MPLA em Lisboa, mas não obteve uma reação. A população de Mocojo, na província moçambicana de Cabo Delgado, denunciou hoje o desaparecimento de pelo menos 3 pescadores durante a atividade pesqueira num alegado novo ataque de insurgentes. Segundo fontes locais, os pescadores estão desaparecidos desde sexta-feira, quando se encontravam em plena atividade na zona entre Mocojo e Quitarejo, a cerca de 40 quilómetros da sede distrital de Macomia. A comunidade local suspeita que as vítimas foram levadas pelos grupos armados. Moçambique registrou 552 violações graves contra 355 crianças em 2025, sobretudo em Cabo Delgado, segundo o relatório da ONU, que alerta para raptos, recrutamento forçado, violência sexual e ataques contra escolas perpetrados por grupos insurgentes. O mais recente relatório do secretário-geral da ONU sobre crianças e conflitos armados coloca Moçambique entre os países onde os menores continuam a sofrer consequências diretas da violência armada. Pretória afirmou que o repatriamento de cerca de 90 mil estrangeiros custou aproximadamente 293 milhões de randes, cerca de 5 vezes o orçamento alocado para as operações, razão pela qual quer países como Malawi e a Nigéria reembolsarem os gastos. A tensão aumentou nos últimos meses na África do Sul, com uma onda de ataques xenófobos e protestos, a princípio dirigidos contra a imigração ilegal, mas que resultaram em violência indiscriminada contra imigrantes africanos. A Zâmbia votou hoje para as 8ª eleições gerais, nas quais o presidente Hakainde Hichilema procura um segundo mandato contra uma oposição unida sob a liderança do advogado Brian Mundibile. O chefe da junta militar do Mali, Assimi Goïta, concedeu o perdão a um agente dos serviços secretos franceses com estatuto diplomático condenado a 20 anos de prisão em junho. Ian V foi detido em agosto de 2025, juntamente com vários oficiais das Forças Armadas do Mali. O agente foi acusado de conspiração contra as instituições do Estado do país do Sahel, dirigido por uma junta militar que rompeu relações com a França. Um dirigente do Irã garantiu hoje que o país mantém a gestão do Estreito de Hormuz um dia após o presidente dos Estados Unidos da América ter reivindicado o controle norte-americano da via marítima estratégica. Na prática, o Estreito Estratégico para o Comércio Mundial de Petróleo está bloqueado pelo Irã, enquanto os Estados Unidos da América impõem um bloqueio aos portos iranianos. A ajuda militar da União Europeia à Ucrânia atingiu o nível mais alto desde a suspensão do financiamento militar dos Estados Unidos da América. Chegou a 7,2 mil milhões de euros no mês de junho. O aumento foi impulsionado por um novo empréstimo de Bruxelas, como nos conta Tainá Mansani.
Apesar do investimento, que é o maior desde o fim do apoio norte-americano, os financiamentos a longo prazo continuam inferiores aos registrados antes de Donald Trump pôr fim à ajuda. Além dos Estados Unidos, que suspendeu apoio em fevereiro de 2025, a Alemanha tem sido, de longe, o segundo maior doador bilateral da Ucrânia. Desde o início da guerra, o governo alemão já destinou quase 100 mil milhões de euros em apoio ao país até o início de 2026. A ajuda inclui apoio militar financeiro, técnico e humanitário, além do acolhimento de mais de 1 milhão de refugiados ucranianos.
O Afeganistão assinala 5 anos do regresso dos talibãs ao poder, com menos conflitos armados e maior segurança, mas as restrições impostas às mulheres e preocupações com o terrorismo comprometem a estabilidade, advertiu hoje a ONU. A Missão de Assistência da ONU no Afeganistão, UNAMA, reconheceu em comunicado que a redução dos combates desde 2021 trouxe benefícios para muitos afegãos e abriu oportunidades para a recuperação e a cooperação regional, destacando também a proibição talibã do cultivo da papoila. A missão salientou, porém, que as restrições à educação, ao emprego e à vida pública das mulheres e raparigas geram custos sociais e económicos e continuam a ser um dos principais obstáculos ao alargamento das relações internacionais e à atração de investimento. Foram as notícias.
DW, a nossa voz.
Cabinda é um dos motores da produção petrolífera em Angola, mas falta combustível nos postos de abastecimento. Os condutores continuam a enfrentar longas filas para abastecer. O dia-a-dia é marcado por dificuldades de distribuição e denúncias de contrabando. A reportagem é de Georgina Gomes, a partir do enclave de Cabinda.
Cabinda produz petróleo, mas falta combustível nos postos de abastecimento. Como é que isto é possível?
Estamos a sofrer um problema enorme que até precisamente nós já não conseguimos entender o que se passa acerca do combustível. Eu, pelo menos, estou aqui desde as 3 horas de madrugada. Esses carros estão na bicha, não conseguimos ter combustível. Praticamente ficamos aqui 4 horas, até quando eram 7 e pouco nos deram a solução que não temos gasolina.
Cabinda é uma das mais importantes regiões petrolíferas em Angola. O Bloco Zero proporciona uma parte importante da produção do petróleo do país. Em setembro de 2025, foi inaugurada uma refinaria em Cabinda. Tem capacidade para processar 30 mil barris de petróleo por dia. Mesmo assim, falta combustível nas torneiras dos postos de abastecimento.
Tem sido um problema sério na província de Cabinda quando o assunto é combustível.
Além dos problemas de distribuição, há denúncias de contrabando de combustível. Ao longo dos anos, as autoridades têm feito várias operações de combate ao contrabando e prometem tolerância zero. Mas, segundo vários cidadãos, o problema mantém-se.
O que faz com que nós perdemos grande quantidade de gasolina aqui no nosso país é que os traficantes de gasolinas elevam por excesso. Nós ficamos com pouca quantidade e a tendência é mais subir.
Embora Angola seja um dos grandes produtores de petróleo da África, continua a importar mais de 70% dos combustíveis que consome. Falamos com José de Oliveira, analista da área de petróleos e colaborador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, sobre o que explica este paradoxo e a dependência das importações.
É verdade. Angola importa entre 70% a 80% dos combustíveis que consome. Nós temos uma refinaria pequena, bastante antiga, que não faz muito fuel, que nós não gastamos e que exportamos. Se fosse moderna, em vez de fazer tanto fuel, fazia muito mais gasóleo e jet. Isto faz com que, embora a gente não tenha um consumo muito grande, dependemos da importação. Não se aumentou a refinaria de Luanda e modernizou quando isso era económico e rentável, nos anos 70, 80, com a desculpa da guerra, que não havia dinheiro para mais nada, mas podíamos, se calhar, termos endividado e termos feito essa obra e hoje seríamos autossuficientes. E assim só vamos ser daqui a um tempo. E é um custo muito mais elevado. E nesta altura está muito complicado, porque há falta de gasóleo no mundo, o produto está mais caro, mas estamos com dificuldades em abastecer o mercado.
E a refinaria do Lobito pode resolver este problema?
Pode. A do Lobito vai resolver o problema de Angola e vai até permitir que Angola exporte alguns refinados. É para 200 mil barris dia. Nós não temos esse consumo, o nosso consumo anda à volta dos 100 mil barris dia, não precisamos de 200 mil barris dia de refinados. O importante é a segunda fase, quando ela deixa de fazer o fuel oil, que a gente consome muito pouco, não precisa, e passa a fazer a maioria dos produtos leves que a gente consome, que é jet, gasolina e gasóleo. E isso só vai acontecer em 29, 30. Mas para o ano, quando acabar a primeira fase, portanto em 28 já, nós vamos importar se calhar menos de 50% daquilo que consumimos.
E por que razão faltam combustíveis nos postos de abastecimento?
Há dois aspectos. Um, externo, dificuldades de importação, nomeadamente de gasóleo. Bem, depois, nestas alturas, quando há perspectivas de que vai haver de falta de combustíveis, os consumos aumentam imediatamente, porque as pessoas têm uma tendência a encher o depósito do carro mesmo quando ele está a meio, não é? Porque têm medo que na semana seguinte já não haja combustível.
O atual modelo de preços dos combustíveis em Angola é sustentável?
Não, eu acho que não, não é? Mas nós precisamos subir os combustíveis com preços reais ou próximos dos reais, mas temos de organizar os transportes públicos, porque se não tivermos transportes públicos organizados com passos mensais para ficarem mais baratos, não é? As pessoas não têm dinheiro para andar nos mini autocarros privados, só o combustível, eles vão subindo a tarifa. Portanto, agora é preciso, antes de mexer no preço do combustível, organizar os transportes públicos das principais cidades.
Ouviu José de Oliveira, analista da área de petróleos e colaborador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, numa entrevista conduzida por Sara Arnoux. E ainda sobre recursos angolanos, a polícia do país deteve 57 pessoas e apreendeu ouro, dinheiro e equipamento diverso numa operação contra o garimpo ilegal na província da Huila, no sul do país. Entre os detidos, 20 são suspeitos de participação na atividade de garimpo ilegal, 8 foram detidos por posse ilegal de armas de fogo, 6 por posse de ouro de origem não declarada, 6 por exercício de atividade de balança ou pesagem de ouro e 4 por posse de máquinas de prospeção de metais. E encerramos a Praça Pública por aqui, mas amanhã há mais, à mesma hora. E podem continuar informados, é só procurarem por DW, Português para a África, nas redes sociais. Gostaste? Partilha. Não gostaste? Partilha mesmo. Continuação de uma boa noite e até amanhã.